Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Terapia de Casal. O meu nome é Guilherme Fonseca, humorista, guionista, e comigo está a minha querida esposa, Rita da Nova.
Ok.
Pessoa.
Pessoa.
Que hoje é um pirata.
Pá, estou muito a mal, malta. Já faltava aqui um dia em que eu começava a dizer estou muito a mal. Estou com tersolho. Tersolho, aliás, não é trussolho.
É tersolho, tersolho ou tressolho?
Tersolho.
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 Não é tressolho.
Não, nem é trussolho, nem tursolho.
Porquê que é tersolho?
Não sei, porque a língua portuguesa assim quis e eu não sou ninguém para contrariar.
É de terceiro olho.
É de terço.
De terço, que é preciso rezar para
exatamente,
tirar isso.
Exatamente, exatamente.
Como é que isso te apareceu? Conta-nos, vamos ao segmento médico deste podcast.
Eu sei que isto aconteceu mais ou menos... quinta-feira acordei com uma ligeira impressão na pálpebra de baixo,
uhum.
Mas achei que era, sei lá, normal, uhum. Só uma uhum. Comichãozinha, não era bem comichão, era assim, aquela comichão que já vai mais para a dor, sabes?
Uhum.
E pronto, e a partir daí tem sido só a piorar, incluindo hoje domingo, que estamos a gravar este podcast e que tá feio.
Estás-me a pescar os olhos, o que eu acho sexy.
Amavas-me se eu fosse sempre assim.
Sim, e eu ontem?
E se eu fosse assim? Assim, parece, com o olho meio fechado.
É que as pessoas não estão a ver, mas tu estás só a fazer um ar desconfiado.
É, mas se eu fosse assim, com a boca de
estou a ver a cara do Popeye, quando tem o...
Yeah, é isso que eu estou a fazer.
O cachimbo. Assim, com os olhos mais fechados de um lado. Eu ontem cheguei à cama e tu estavas deitada de barriga para cima.
Com uma compressa no olho.
Com uma compressa no olho. Empapada, não sei muito bem
é
o quê.
É água quente.
Em sêmen de búfalo, que ouvimos dizer na internet que é ótimo para...
Pá, se, todas as vossas mesinhas... Por favor.
Pois, há sempre mesinhas para estas merdas, não é? É. Qual é que é a mesinha para tersolhos?
Há quem diga que é pôr uma aliança de ouro.
Ou tersolhos.
Tersolhos.
Mas é olho, olhos.
Olhos.
Não é olhos.
É molho, molhos.
Molhos, molhos de tersolhos.
Há quem diga que é pôr uma aliança de ouro. No
uma
olho.
Aliança de ouro?
Sim. Nunca ouviste falar disso. E também há outra que é, a cruzaste com uma grávida e dizes tersolho, tersolho, vai para aquele olho. E a tirares assim para a barriga.
Uma grávida?
Sim.
Aí, não é possível.
Não sabias isso.
Não fazia qualquer espécie
estás, vais na rua, né? Vês uma grávida. Por acaso ontem tive com uma grávida para pedir ter feito isto. Mas tipo, estás e depois é do género. Assim devagarinho, sem a grávida perceber, fazes. Tersolho, tersolho, vai para aquele olho. Tersolho, tersolho, vai para aquele olho.
Mas isso é witchcraft, isso é magias...
Aparentemente resolve.
Mas vai para que olho?
Pode a criança.
Espera. Tu estás a tirar o teu tersolho para uma criança que ainda não nasceu, para
depois,
um feto?
Porque depois quando nascer já não vai estar, que isto demora, dura pouco tempo.
Então, mas está com o tersolho lá dentro da barriga?
Então, já estava com o tersolho dentro.
Ai,
da barriga.
Pá, mas quem é que inventou esse método de não limpar
sei.
Doenças, que é tirar para bebés?
Não sei, mas por favor, digam-me que não sou a única que sabe esta coisa do tersolho, tersolho vai para aquele olho.
Mas de certeza, tanto olhar para baixo, para a zona da barriga, não será o olho do cu da grávida? Vai para aquele
não,
olho?
Não, 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 é para a barriga, é para a barriga.
É para a barriga?
Tersolho, tersolho, vai para aquele olho. Tersolho, tersolho, vai para aquele olho.
Para um bebê, eu acho isto absolutamente horrível. Mas pronto, neste momento estás-me a piscar o olho, estás com o olho inchadito.
É assim, podia estar pior, eu estive a ver fotos de tersolhos na internet.
Calma, ainda está a crescer o teu.
Não,
o teu
não,
é um bambino
eu, acho que ele já está, eu acho que ele já está no pior que podia estar.
É?
Acho.
É que tu estavas mesmo desconfortável ontem. Nós fomos ao aniversário de um amigo beber um copo e tu estavas tipo. Assim,
já me estava a fazer confusão.
Eu olhava para ti e tu buscavas tipo. E eu
não,
não sei
isso era
se...
eu a pedir socorro, que queria vir para casa.
Ah, ok, claro, eu percebo. Era o nosso sinal internacional.
Exato.
O que é que eu ia dizer? Ah, não sei se as pessoas são como eu, enquanto estão a ouvir este podcast ou não, mas quando eu ouço falar em coisas de olhos.
Já ficas.
Começa a sentir... Será que as pessoas estão a ouvir e a sentir já piquinhos nos olhos?
Eu é... pulgas. Pulgas, piolhos, não sei o quê. Começo a falar e já coço-me toda. Já tenho.
Neste momento estás com pulgas e...
Neste momento estou com pulgas e piolhos.
Pipipi, pulgas e pipiolhos.
Pipipipipipipipipi. Muito bem.
Olha, eu queria trazer um grande tema esta semana.
Ok, diz lá.
Que é uma coisa em que eu estou bastante investido neste momento da minha vida.
Ah,
a culpa é tua. E eu neste momento eu não sei funcionar sem... saber novidades disto.
Acredito que muita gente que nos ouve também.
Rita, tu enfiaste-me à bruta dentro do universo das teorias da conspiração sobre a Kate Middleton.
Pá,
eu estou investido nisto de uma maneira, é como se eu estivesse a ver uma série.
Eu estou, é o nosso Game of Thrones.
Pá, eu estou maluco com isto.
É o nosso Game of Thrones.
Eu estou maluco com isto. Para quem não sabe, posso fazer um pequeno resumo.
Vai, faz um resumo.
Ok, eu peço desculpa às pessoas que já sabem e que têm TikTok e redes sociais, mas...
Isto é para as outras.
Isto é para as outras. Eu vou explicar de uma forma muito rápida, muito sucinta, e se me falhar alguma coisa, vocês depois também mandam mensagens com as vossas melhores
Sim,
teorias.
Sim, se souberem também, acrescentem.
Ah, e aliás, todo o TikTok, tweet ou explanação teórica sobre o que é que se passa da internet, vocês mandem para mim que eu quero ler tudo. Eu quero saber exatamente o que é que se passa em todo lado. E só fazer uma pequena adenda. Eu nunca vi The Crown. Eu não li nenhuma Casa Real. Eu estou-me a cagar para os monarcas e para a Ola e para o Dom Duarte. Eu estou-me a cagar para isso. Mas as teorias da conspiração com a Kate... Pá, eu não sei o que é que se passa.
Nós estamos a viver... Repara, é que nós estamos a viver o que os nossos pais viveram na altura da Princesa Diana.
É muito diferente.
É diferente só porque nós agora temos internet, portanto as coisas viajam muito mais depressa, as teorias formam-se todas muito mais depressa, as pessoas partilham informação, é diferente, mas nós estamos a viver o mesmo.
Não é bem o mesmo só por um motivo. Se a Princesa Diana desaparecesse durante, neste momento são 3 meses, se tivesse desaparecido há 3, 4 meses, tu não notavas tanto, não havia internet.
Está bem,
3, 4 meses é uma medida de tempo.
Exatamente o que eu estou a dizer.
Não, eu estou a dizer que não era a mesma coisa no tempo da Diana.
Eu disse, não é a mesma coisa porque a internet não está a viajar tão depressa. Mas é a mesma sensação que os nossos pais tiveram quando a Princesa Diana começou a ser afastada da casa real.
Pois.
É isso que eu estou a dizer, que é do género. Então esta plebeia, Kate Middleton, plebeia também. Como é que isto está a acontecer aqui que estão a começar a afastá-la? É exatamente a mesma coisa.
Eu gosto muito das teorias de que ela morreu e não sei o quê.
Eu gosto da teoria Weekend at Bernice, que ela está tipo... Sim.
Estão a levantar a mãozinha da morta para ela dizer adeus. Então o que é que se passa? Eu vou fazer uma timeline muito rápida para as pessoas que me estão a ouvir e não estão. Tu podes me ajudar?
Posso.
Podes conferir que eu estou a dizer tudo bem?
Eu não sei os pormenores todos assim ao pormenor, mas vamos.
Então, na altura do Natal, viram-se ambulâncias a sair do palácio do William e da Kate. O que é que se passou? Ninguém sabe muito bem, mas uns dias depois apareceu uma cirurgia planeada para a Kate no início de janeiro.
Na zona abdominal.
Na zona abdominal. Era uma cirurgia supostamente planeada, mas obrigou a desmarcar coisas. Portanto, se estava marcada, porque é que foi obrigou a desmarcar coisas que já estavam marcadas? Obviamente não estava planeada. Essa cirurgia abdominal marcada para o início de janeiro tinha um tempo de uma recuperação de 15 dias. Chega essa operação e de repente a recuperação já não é 15 dias, passou para 3 meses. Avança-se no tempo, ninguém sabe muito bem onde é que está a Kate não aparece, não é visitada, mais ou menos ao mesmo tempo o Charles diz, ah, eu estou com cancro, mas está tudo bem, que é uma coisa controlável, não sei o que, não sei o que mais. De repente, a recuperação de 3 meses passa para 9. Ninguém vê a Kate Middleton, ninguém vê uma foto dela, aparece uma foto supostamente de um carro em que ela está sentada no carro, mas a foto é de muito longe, é uma
pessoa
de óculos.
E ela está de costas.
Pá, e está cheia de grão, portanto não sabe muito bem onde é, quem é, se é a Kate, se não é. De repente, o William começa a reaparecer sempre sozinho. Fazem um post no Instagram dos dois, mas só com o selo dele. O selo dela não está lá. As teorias continuam a crescer. Entretanto, eu já vou falar sobre o que está a acontecer entre a relação entre os tabloides ingleses e a família real, que é um ponto muito importante nesta história. Mas a Kate continua sem aparecer.
Se vocês vissem os olhinhos do Guilherme a brilhar enquanto ele fala sobre isto.
Eu estou maluco com estas teorias. Será que era assim que na pandemia se sentiu os maluquinhos das vacinas e do Bill
Sim,
Gates?
Sim, 100%.
Pá, adoro. E então o que é que se passa? No próximo Deve Ser Deve eu vou ter de escrever sobre mim próprio.
Sim.
Então o que é que se passa? No dia da mãe, o Instagram oficial da monarquia, ou caraças, não sei como é que aquilo se chama, posta uma foto. Aí está
na
rua. O que é este barulho?
Esses são os nossos canos, Guilherme. É a água a ir para...
Ah, ok. Desculpa, não. É que eu podia ser...
Não, agora já era o...
Um MI5.
É o MI5 que vinha aqui. Era o James Bond. Vinha-te matar, Guilherme, porque sabia as informações.
Dia da mãe. Kate Middleton posta uma foto com os seus filhos. Muito sorridente. E toda a gente que olha para a fotografia percebe que a fotografia foi retocada com o Photoshop. Claramente. Há ali linhas que estão cortadas, há coisas que estão mal postas. Claramente a foto estava editada e era óbvio para toda a gente que a foto estava editada. Era tão óbvio que a monarquia inglesa foi obrigada a fazer um post em nome da Kate, e eu estou a fazer imensas aspas no ar, em nome da Kate a dizer... Eu, como muitas mulheres, gosto de brincar amadoramente com o Photoshop. Não ficou bem feito, mas eu espero que compreendam. Peço desculpa, sou uma pessoa como as outras. E tiraram a fotografia.
Yeah.
toda a gente descobriu na internet que aquela cara dela na fotografia nem sequer era dela. Aquilo é uma foto
de uma capa de revista,
de uma capa de uma revista que eles pegaram nessa cara e puseram e editaram e puseram na cara da Kate, o que só adensa ainda mais o mistério, porque claramente aquela não é a Kate. A Kate não está naquela fotografia. Aquela fotografia foi editada pela Casa Real. Onde é que está a Kate? Onde é que está a Kate?
Eu sei, a teoria da... Como é que se chama?
Isto são os factos, não é?
Ok.
Agora as teorias.
Vai.
O que é que se passa? Qual é a tua?
Como é que se chama? É Rose... Tu sabes o nome?
Hansberry.
Hansberry. Supostamente...
Eu sei tudo.
É a amante, supostamente é a amante do William, que já foi encornada várias vezes.
A Kate.
A Kate.
A Kate está a ser encornada com esta Rose.
E aparentemente, dizem as más línguas, que esta Rose engravidou do príncipe William.
E que no dia de Natal...
E que no dia de Natal deu essa notícia, motivo pelo qual...
O William deu à Kate.
Exatamente. Motivo pelo qual a Kate teve um breakdown e é, foi levada...
E são as ambulâncias que se vê a sair do palácio. E por isso é que ela está agora isolada e posta de parte. Porque ela vai... Supostamente, os tabloides estão à espera de um major royal announcement nos próximos tempos.
Exatamente.
Toda a gente diz que, como o príncipe... O rei, peço desculpa, o Carlos...
Está com cancro.
Está com cancro. Estão a preparar a sucessão para o William. E a preparar a sucessão para o William, o que é que se passa? Estão a arrumar a casa. E arrumar a casa pode implicar o divórcio com a Kate.
Com a Kate.
Para ela não aparecer em cerimónias de coroação com ele. Estão a tentar despachá-la de género. Yeah, se isto é para divorciar, é agora.
É
vamos
agora.
Embora, despacha isto. E... Estou a tentar despachá-la para ele já aparecer ou sozinho ou com
a Rose grávida. Estão a fazer uma Camilla Parker Bowles all over again. Desculpa. Isto é outra vez tudo igual. Tudo igual à Princesa Diana. Percebes o que é que eu digo? Isto é a história da Princesa Diana.
Também
all over
há a teoria de que o Harry e a Meghan se afastaram porque olharam para esta podridão toda e disseram: já, nós não estamos para isto. Vamos para a América ser feliz e
não,
vamos ser.
Assim, eu li o livro do Prince Harry.
Uhum.
E tu notas perfeitamente. Que ele, tipo, ele e ela, apesar do livro ser terrível, ok? Mas tu notas perfeitamente que ele e a Meghan estão do género. E há, não. Esta gente quer controlar tudo.
É que ainda para mais, o Harry está a olhar para o irmão a fazer a mesma merda que o pai fez
à mãe. Yeah, e o Harry era o menino da mamã.
E há, então o creme na pila.
Exato.
O creme na pila
que cheirava
à mãe.
E há,
muito estranho. Mas há aqui um segmento só desta história que eu ainda não estou 100% inteirado. Que é o senhor que apareceu morto. Que tem a ver com a Rose.
Ah, isso eu não sei.
E que se diz que foi o William que matou ou que mandou matar.
Ah, isso eu não sei.
Porque a Rose supostamente tinha um marido ou uma coisa qualquer que se suicidou ou apareceu morto.
Eia pá.
Não sabes esse lado da história? Este é o único lado que eu ainda não estou 100% inteirado.
Ok.
Mas pronto, eu estou maluco com isto.
Pá, é assim...
Desculpem lá.
Não,
desculpem
o meu TikTok
lá. Eu
agora
foi,
é só isto.
Foi quanto tempo deste podcast a falar disto? 10 minutos. Pá, desculpem lá. Eu estou muito investido nisto. Eu estou maluco com isto. Eu quero as teorias todas.
Pá, eu também estou muito investido. O meu TikTok agora é só isto. O meu Twitter é só isto. Estou ótima.
Adoro as piadas que se estão a fazer à volta desta merda. Eu estou investido nisto pelo gozo. Atenção.
Sim.
Porque assim que se resolver este mistério, e de facto, de género, aparecer o William e a Kate a dizer assim: já vamos divorciar porque eu tenho uma amante, ou não vai dizer que tem uma amante, mas vamos divorciar porque o amor acabou. E eu, ok, então vou voltar à minha programação.
Obrigada.
Então.
Sim.
Mas eu estou muito investido nisto, estou maluco com isto. Adoro as piadas, por exemplo, da Kate aparecer já de mão dada com o Pete Davidson.
Amo.
Gosto muito.
Que também não é visto desde dezembro.
Que também não é visto desde dezembro. Pá, eu estou maluco com isto. Se há um motivo para se usar a internet no dia-a-dia...
É para isto.
Tweets, atualizações diárias, teorias da conspiração, pessoas que fazem timelines ótimas ou que mostram fotografias e teorias no TikTok. É para isto que as redes sociais servem,
não,
pá.
Também te digo que...
Entretenham-me.
Uma coisa é certa, deu-me boa vontade de ver The Crown.
Eu não, zero, não tenho
interesse. Eu tenho imensa. Agora vai ser a minha série sozinha. Quando acabar Marvel's Mrs. Maisel, vai ver. Senão vou ver The Crown.
Pode dizer.
Vou ver The Crown, pá, vou saber tudo sobre a família real, pá. E vou descobrir coisas ali que vão ajudar ao caso. Vão ajudar ao caso agora.
Vais fazer trabalho de fundo ou estás por dentro. Não estou muito por dentro. Não estou muito por dentro. É pá, ainda por cima o conceito de monarquia e de família real.
É
pá, eu quero é que eles.
É o nosso circo. É um circo.
E vão-se cagar. Se acabassem com a monarquia, aquilo é muito caro e não se
faz. Há quem diga que isto é o início do fim da monarquia.
Pois,
no
o meu
Reino
irmão
Unido.
Tem essa teoria, porque diz que no Reino Unido, mais do que nunca, fala-se do peso. Ou vá.
Até financeiro que a monarquia tem para depois andarem a fazer estas palhaçadas, não é?
Yeah.
O dinheiro que gastaram em Photoshop.
Yeah. Só demorou quanto tempo? Mil anos
mil
para
anos.
Se perceber que a família real não servia para
exato.
Nada.
Isto a partir do momento em que a rainha morreu já se sabia que isto ocorria muito bem porque a estrutura da monarquia no Reino Unido conseguia suportar ou começava a descambar e é assim, e descamba logo, não é? Quando tens um príncipe Carlos
O Orelhas.
Sim, que faz a confusão toda entre Princesa Epá. Diana, Camila Parker Bowles, etc. Quando tens o Philip, que também é um... Não, o Andrew, desculpa.
O Andrew,
que é um doido... Pá, que ainda por cima ficou com os corgis da rainha. Não sei como é que isto aconteceu.
Pois é, o pedófilo ficou com os corgis da rainha.
Enfim.
Não, eu vou retirar esta frase, porque esta frase é muito importante para as pessoas que gostam da monarquia inglesa. O pedófilo ficou com os corgis da rainha. As pessoas estão a ouvir isto como deve ser ou não? Como é que é possível acreditar nesta família?
Enfim.
Ia dizer, vi uma foto do Príncipe Carlos com umas mãos ótimas. Sabes que ele tem aqueles dedinhos gordos de salsichinha.
Sim, a dizer que também experimentou com Photoshop.
Eu, como muitos homens, gosto de trabalhar com Photoshop amadoramente. Eu estou a adorar isto. Eu já consegui trazer mais pessoas para este turbilhão. No outro dia, no trabalho lá na SIC, o Miguel Góis perguntou assim... Pá, o que é isto da Kate Middleton?
E tu?
E eu, para tudo!
Para tudo! Dê-me uma parede!
Para tudo! Desplanei a teoria toda. Eles estavam todos chocados a dizer, mas como é que estás a par desta merda? Eu, pá, isto é como acompanhar uma série de televisão. Eu estou maluco com isto. Tudo o que tiverem, mandem.
Pá, também estou obcecada, portanto vamos continuar a acompanhar, certamente.
Estou obcecado com o caso.
Até nem quero que se resolva já.
Não, isto quanto mais tempo durar, melhor. Imagina que ele está mesmo morto. Estão a tentar arranjar uma maneira de... Ah, ela tropeçou que era essas escadas.
Depois estava no telemóvel, no Photoshop, não viu as escadas e olha.
Yeah. Mas é recorrente. Eu gosto muito disto. Estes fenómenos de investigação da internet.
Coletiva.
Aconteceu com o Free Britney, das maneiras que ela tinha nos vídeos de dizer ajudem-me.
Eu amo. A internet serve para isto, malta.
Yeah.
A internet serve para isto.
Yeah. Eu quero ver o circo arder, especificamente aquele circo de Buckingham arder, e eu estou maluco com estas teorias todas. Até porque há mais teorias, não é?
Ah, mas estas para mim são as que fazem sentido.
Há teorias de que foi ela que engravidou do amante, porque supostamente ela também tinha um amante. Há teorias que dizem que ela morreu, há teorias... Epá, há imensas teorias. Eu estou maluco com isto.
Bem, se calhar nunca saberemos.
Se calhar nunca saberemos.
E a Pippa Middleton, também não diz nada?
A Pippa Middleton ficou conhecida porque tinha um rabo muito bom no casamento.
Mas podia dizer qualquer coisa.
Ela não é um ring-a-ring hole. Tá
bem.
Ela não, tá, não
tá
é
bem,
uma
mas
personagem...
Ela, mas não sabe da irmã. Não pode falar.
Se calhar não.
Não pode dizer a minha irmã está viva ou a minha irmã está morta.
Yeah. Ah, eu não falei da cena dos tabloides com a família.
Ah, pois.
Então, o que é que se passa? Há um acordo tácito há anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos entre os tabloides ingleses, e quando eu digo tabloides é tipo... jornais que publicam merdas sobre a família real, a Ola e a Caras e essas merdas de lá, e a família real, que tem um acordo que é do género, nós convidamos-vos para eventos privados e mandamos boas fotografias e etc, e vocês fazem damage control aqui das maluquices dos nossos royals. É assim o acordo, é do género, nós damos com uma mão e vocês protegem com a outra. O que é que se passa? No meio deste caso todo, quando a América começou a interessar-se por isto e começou a aparecer tabloides americanos, começaram a procurar coisas e a tirar fotografias, essa amizade, essa paz podre entre os tabloides ingleses e a família real quebrou, porque os tabloides ingleses sentiram-se enganados, não tiveram acesso às coisas, não tiveram informação, e então começaram a minar a família real. A casa real, do género, ah é, vocês não nos estão a passar informação, então bem que se fodem, e nós agora vamos começar aqui a deitar podres. E então, os tabloides ingleses começaram a fazer perfis sobre a Rose,
uhum,
para picar,
yeah,
do género, nós sabemos que isto é uma amante, vamos fazer aqui uma coisinha sobre...
O perfil.
Quem será esta senhora que
quem
o William está...
É?
Quem é esta Rose? Para picar. Pá, eu adoro. Os tabloides ingleses viraram-se contra a família real.
É o início do fim.
Eu estou maluco com isto, pá.
Bem.
Eu estou a adorar. Não, pronto. Eu só quero falar disto.
Está bem, está bem. Queres responder ao e-mail da Kate e do... A Kate mandou um e-mail.
Não, queria só dizer mais uma coisa que nós fizemos esta semana. Tu também tens temas
tenho
ou não?
Tenho dois temas.
Eu estou a falar em mestre.
Então, antes de irmos a esse tema que temos em conjunto, certamente, eu queria falar de outra coisa, que é... Nós temos andado a ver Love on the Spectrum. Que é uma... Não é um reality TV, é um programa em que a produção do programa ajuda a pessoas no espectro do autismo a encontrar o amor.
Sim, senhora.
E é super respeitador, não é nada abusivo da condição
daquelas
pessoas.
Não é olhar aqui estes macaquinhos a fazer coisas para a câmara, não tem
nada
a ver
disso.
Com isso.
É muito bonito e muito interessante. E já começámos a ver os dois, eu já tinha visto a primeira temporada americana, depois vi em conjunto com o Guilherme outra vez e agora estamos a ver a segunda. E eu acho que nós vamos ter de parar com isto. Porque eu acho que esta série nos está a fazer muito mal aos dois.
Porquê?
Eu só choro.
Pois é, tu choras imenso com os autistas.
Eu choro. O tempo todo. E tu, agora deste em diagnosticar toda a gente com autismo?
Pois é, eu tornei-me o problema que eu próprio sofri contigo, tu, quando tu dizias que eu tinha ADHD ou logo o que era.
Portanto, agora acho que vamos ter de parar com isto.
Epá, mas eu agora já encontro padrões e eu já olho para as pessoas que conheço na minha vida e digo, ai, ai, este é um bocadinho autista, este aqui.
Sim,
este
é uma, este, este é um bocadinho, é este está lá.
Este está lá no
este
espectro.
Já entrou no espectro.
E há pessoas que eu dá-me vontade de dizer assim, olha, eu não sou médico, eu não sei, eu ando só a ver
uma série
com autistas, mas eu acho que tu devias ir fazer um teste para saber se estás no espectro ou não. Porque há pessoas que é demasiado óbvio, pá.
Pois, mas é giro porque agora estamos na nossa vida, estamos assim tipo em conjunto com pessoas e não sei o quê, e depois quando chegamos ao Uber ou chegamos a casa, o Guilherme diz, pois é que eu acho que não sei das quantas, está um bocado no espectro do autismo.
Yeah, ela tem que estar no espectro do autismo, ou ele tem que estar.
Portanto, está a ser um problema e eu não sei se como é que vamos resolver isto, se é acabar a série e nunca mais olhar para aquilo.
Só nos faltam 2 episódios da segunda temporada. Pois. E para mim depois está bom, ok. Ok, check.
Yeah. Não, imagina, depois de voltar uma terceira temporada americana...
Não, sim, depois de voltar...
Vamos ver.
Mas não me vou meter a ver o Austrália e o Britânico... Não, está tudo bem. Viu, o americano está fixe. Mas agora pronto, agora estou mais consciente de quem é que pode ou não ser autista.
Pois.
Sendo que eu... Volto a reforçar. Eu não sou médico, eu não faço ideia. Eu não sei onde é que eu sou... Não sei como é que se vê se alguém está no espectro e onde é que está no espectro. Portanto, é isso. Eu sou só um apreciador amador de autistas.
I'm just a baby.
Ok.
Desculpa. Veio agora o momento TikTok. Muito bem. Então, o segundo tema temos em conjunto.
Pois é, nós esta semana fomos fazer uma coisa muito gira. Isto é para as pessoas de Lisboa ou que vêm a Lisboa. Desculpem o resto do país, mas pronto, é onde nós moramos. Fomos jogar mini-golf no Cais de Sodré. Basicamente foi isto.
Foi isto.
Há
muito
um sítio de mini-golf com 18 buracos. Eu na divulgação deste episódio vou pôr um vídeo da Rita absolutamente espetacular em que a Rita está a ter um ataque de fúria com uma bola de mini-golf. Vão ao meu Instagram, já agora faço a publicidade. Pá, tu estás a ter um ataque de raiva no último buraco de todos, que é o 18.
E depois, quando desisto do ataque de raiva, faço a primeira.
Pois é.
Que tu não gravaste.
Que eu não gravei. O que é que isto nos quer dizer, Rita? Que não podemos deixar-nos ser levados pela
raiva. É verdade.
Porque senão podemos matar a Kate e esconder o cadáver e depois não se sabe
onde está
a Kate.
É verdade, é verdade. Se virem, eu era o príncipe William e a bola era a Kate.
Exatamente.
Claramente.
Estavas a tentá-la fazer desaparecer.
Desaparecer, sair da minha, do meu campo de visão.
Pá, mini-golf é muito giro. E saber que no Cais de Sodré, no meio das discotecas e dos bares e não sei o quê, há um espaço gigantesco com 18 buracos de
mini-golf. Não, e não tem só mini-golf, tem matrecos, tem snooker,
air hockey,
tem flippers, tem...
Um arcade, como eu tenho, sim, ali no escritório, tem bebidas.
É muito giro.
Aquilo é muito giro, pai. Tu andas com a tua cervejinha, vais jogando um mini-golf, há 9 buracos com luz normal e 9 buracos no escuro, no neon, em que os campos têm luzes de neon.
E aliás, as bolas também.
Da Rita... basicamente a estraçalhar uma bola de mini-golf é nesses buracos com coisa. E agora as pessoas estão a dizer assim, ó, Guilherme, está bem, muito giro, mas e qual é o nome? Não faço ideia.
Mini-golf Lisbon. É mesmo?
Pois sim, só que estavas a dar dados para as pessoas pesquisarem
mini espaço golf espaço Lisbon no Google e chegam lá.
Yeah. E eu já percebi que eu merdinhas de joguinhos de pub eu sou bom.
Pois.
Mini-golf, umas setas, um matreco. E yeah, aí é onde eu estou. Uns flippers, um arcade. E eu estou bem.
Eu também, só não sei jogar snooker.
Snooker não sou excelente. Aliás, nós podíamos ir ali ao clube de snooker ao pé do Maxime, jogar um dia.
Não, eu não sei jogar.
Está bem, mas vamos lá, os dois.
Não vou passar a vergonha de aprender a jogar à frente de pessoas que sabem jogar.
Certo, aquilo é um clube e deve ter lá profissionais. Mas pois. É um sítio giro porque tem imensas mesas, dá para jogar, podemos estar ali.
Não havia um sítio também tipo jockey, joker?
Não havia o joker que tem bowling.
Ah.
Não sei se ainda há. E há um bar no Arieiro. Isto está super Lisboa, desculpa.
Ah, que é o Magic.
Que é o Zeitnot.
Zeitnot, exatamente.
Também
é o Magic,
tem bilhar
é
e tem, sim, jogos de tabuleiro, sim, etc, etc.
Pronto, mas gostei muito de jogar mini-golf. Não me safei mal. Tirando no último buraco em que, pá, passei-me.
É, pá, a tua raiva no mini-golf.
Passei-me no último buraco.
E eu só perdi por uma tacada.
É assim, é a vida.
O aniversariante com quem fomos jogar.
Beijinho para o António.
Pronto, fez menos uma do que eu. Fiz 43, ele fez 42. Já houve ali um buraco.
Houve um buraco que correu bem.
Eu acho que foi logo aquele segundo que tem assim uma pirueta que tens de fazer a bola entrar e dá assim, parece o parque de estacionamento do Corte Inglês.
Sim.
Faz tipo, vup, vup, e depois vup, vup, e desce outra vez Acho que foi esse, foi nesse que eu me lixei. Porque nesse eu falhei a entrada e a bola ficou presa debaixo da estrutura.
E logo aí já perdeste.
Aquele Guggenheimzinho onde a bola ficou presa por baixo e eu aí lixei-me. Foi esse.
Mas é muito giro, podem ir.
Sim, senhora. Vamos ao e-mail?
Vamos ao e-mail.
Epá, este episódio está muito rico. Entre teorias da conspiração, mini-golf e o teu tressolho, o que é que as pessoas querem mais?
É uma janela para a nossa vida.
Que e-mail é que tu queres responder
hoje?
Vamos
ao dos filhos e dos maridos que já temos há muito tempo pendente, da Cinderela.
Sim, senhora. Então vou abrir aqui para tu responderes. Eu peço desculpa por este compasso de espera, mas isto sou eu a ir ao meu telefone e... Puseste uma estrelinha no...
Sim, acho que sim. Espera.
Acho que não puseste. Espera aí.
Não pus.
Chama-se Sobre Filhos e Maridos. Sobre Filhos e Maridos. Epá, eu podia ter isto preparado, não era?
Pois, Guilherme.
Está aqui, já está. Bora.
Pois, não estava com a estrelinha não. Peço imensa desculpa.
Rita da Nova vai ler o e-mail da Cinderela.
Caros Rita e Guilherme, adiei escrever este e-mail durante várias semanas porque sinto que podem sentir-se reticentes a ajudar-me com o meu problema por não se identificarem. Nada disso. Estamos aqui.
No nada entanto, disso o quê? Identificas-te?
Não, nada disso. Só não é por não nos identificarmos que não vamos ajudar.
Ah.
No entanto, peço que se imaginem num universo paralelo onde a realidade que vou descrever fosse a vossa.
Ok.
Estou casada há 3 anos com o meu marido, que me faz muito feliz. Como resultado deste nosso amor, nasceu a minha filha, que fez em janeiro 1 ano. Don't get me wrong, ser mãe era um sonho e estes meses têm sido alguns dos mais felizes e cansativos da minha vida.
Sim, senhora.
Aqui vai o problema. O meu marido nunca foi dos mais autónomos a ajudar com a menina. A maior parte das vezes tinha de ser eu a pedir que lhe mudasse a fralda para lhe dar a sopa.
Ok.
Sei que errei muito em algumas coisas e como ele não tomava iniciativa, acabava por ser eu a fazer tudo. Dar o banho, dar o jantar, adormecê-lo, etc. Ele só ficava com a parte mais romântica de ter um filho, as gargalhadas e brincadeiras. A verdade é que isto me faz sentir muito sobrecarregada e sempre que vocalizei isso ao meu marido, ele ajudava no dia seguinte e depois voltava tudo ao mesmo. Inclusive, é comecei a trabalhar há 1 mês, a tempo inteiro, tal como ele, e mesmo assim acabo por ser eu a tratar da menina e da casa quando chego do trabalho. Quase não tenho tempo para mim. Assim sendo, gostava de saber que conselho têm para mim e para esta minha situação. De ressaltar... Ressalvar, mas pronto. Que não estou...
Não, pode ser ressaltar, ela pode estar a jogar basquete.
Que não estou com este e-mail a querer queixar-me disto, mas a verdade é que me sinto extremamente cansada, mas que a minha filha é a melhor coisa que me aconteceu nestes últimos tempos. Agradeço-te já pela ajuda. Já podem sair do universo paralelo e regressar à vossa realidade. Fico à espera para ver que não me arranjam para mim beijinhos. Chamámos Cinderela porque...
Estás
Cinderela,
a
Cinderela,
Cinderela,
noite e dia Cinderela.
E os anões vão só para a fábrica.
Não, os anões não, vão só para a Cinderela, Guilherme.
Bom, o que é que eu ia dizer? Eu ia dizer uma coisa muito simples. Nós já recebemos um e-mail muito parecido com isto de uma rapariga que dizia porque é que sou eu que faço tudo em casa, o meu namorado não faz nada em casa. E nós sugerimos, e bem, para de fazer as coisas em casa até que ele nota sujeira e que ele nota a porcaria toda que fica em casa quando tu não limpas, para ver se ele começa a limpar também e percebe a diferença que faz.
Mas aqui temos um problema, que é, há um ser vivo.
Aqui é um bebê.
Há um ser vivo que depende exclusivamente deles, não é?
Exatamente. Agora, eu acho, há coisas que tem que ser uma mãe a fazer. Tirar leite ou dar leite. Há coisas que tem que ser, imagina que a criança tem que mamar. Isso tem que ser diretamente a mãe, não é?
Sim. Pronto.
Há imensas outras coisas que não há desculpa nenhuma para não ser o pai a fazer. Portanto, o que é que eu sugeria?
Uma escala.
Ela faz uma lista das coisas todas que é preciso fazer.
E dividem.
E depois, com uma canetinha com cor, à frente dele, com a lista com as coisas todas que é preciso fazer, imagina que são 43 coisas que é preciso fazer num dia. Ela, com uma canetinha com uma cor para ela e uma canetinha com uma cor para ele, começa a pôr a cor por cima de quem é que fez. E pode ser que visualmente este gajo perceba
que ela fez tudo.
Que ela está a fazer muito mais merdas, sendo que ela ainda tem coisas que só ela é que pode fazer.
Não? Acho que é uma boa ideia.
Ou seja, há coisas que tem que ser obrigatório ser ela a fazer. Pá, porque nós fomos ver a minha sobrinha a Londres.
E eu vi nossa a Nossa sobrinha.
A minha sobrinha.
Nossa sobrinha.
A minha sobrinha. E nós
nossa
vi...
sobrinha.
A minha sobrinha.
A minha sobrinha.
A minha sobrinha.
Ela gosta mais de mim?
Não, gosta bastante
oh,
mais
Guilherme,
de mim.
Guilherme. Guilherme. Ser honesto. Uhum. Não enganes os nossos ouvintes.
Uhum.
De quem é que a Alice gosta mais?
De mim.
Guilherme,
e o que é que
Guilherme,
se passa?
Guilherme, Guilherme.
E quando o meu irmão e a Sara mostraram à Alice o nosso podcast
e ela riu.
Ria-se. E depois quando eles paravam o podcast ela falava de género. A pedir para pôr outra vez, para nos ouvir.
Ah, pois. Mas foi especificamente uma parte em que eu estava a falar. Por acaso lembro-me
não
disso.
Não, era eu que estava a falar. Mas o que é que eu estava a dizer? O meu irmão desdobra sem ajudas.
Não é ajuda.
Em fazer.
Em fazer.
Claro.
Acho que começamos logo.
Olha, ele enganou-se da palavra e agora vai apanhar.
Não é isso. Não estou a criticar-te a ti. Estou a dizer é que erramos logo no sentido em que dizemos que o homem tem de ajudar a mulher. Não
exatamente.
É ajuda.
A criança também é dele, não é?
Exatamente. É
ou mesmo que não fosse.
É, exato. É fazer as coisas em casa. Não é ajudar a mulher. Porque só esta pressão... Imagina. Porque só esta ideia de que a mulher é responsável pelas tarefas e o homem ajuda... independentemente de haver filhos ou não, é uma pressão psicológica muito grande para a mulher, porque a mulher sente-se responsável pelas tarefas e responsável por delegar e ensinar a fazer.
Sim.
E gerir ainda quem é que faz o quê. E não devia ser assim. O homem não ajuda a mulher. Os dois têm tarefas para fazer em casa, os dois dividem as tarefas de casa.
Yeah.
Consoante aquilo que podem fazer cada um, aquilo que cada um se sente mais à vontade e aquilo que... Não é?
O processo que ele tem que fazer, eu acho que é o mesmo que ele faria, por exemplo, numa empresa. Que é... Se eu amanhã desaparecesse ou fosse posto fora, eu faria diferença.
Não.
Eu faria falta.
Ah, desculpa, não estás a perguntar.
Não,
okay,
não, não. Eu faria falta. Tipo, precisariam de mim. Eu sou essencial.
Ninguém é essencial e ninguém é insubstituível. Aprendi isso no mundo corporativo português.
Sim, senhora. Agora, a questão é, eu acho que ele tem que olhar para si e dizer, se esta mulher se fartar de mim porque eu sou um inútil do caralho e amanhã me mandar embora... A vida dela continua igual.
Yeah.
E portanto, eu acho que isso é que lhe devia pesar na cabeça. Isso é que lhe devia pesar na consciência. Aquela criança também é dele e portanto ele tem obrigações. Não é porque ela é que a mãe e ela é que pariu que ela é que tem que fazer merda.
E até vou dizer outra coisa.
Porque senão ela está a lidar com duas crianças.
Exatamente. E até vou dizer outra coisa, que é: historicamente, as mães são mais brutas e são mais as pessoas que dão na cabeça. E as pessoas que estão cansadas e as pessoas que estão irritadas, enquanto o pai, estou a dizer historicamente e estou a dizer em geral, não estou a dizer que é sempre assim, mas, e o pai é a pessoa relaxada, brincalhona, que giro, e isso vem daqui também. Isso vem daqui. A injustiça que é muitas vezes ser mãe, porque as mães são responsáveis por dar na cabeça e pelas coisas chatas e pelas coisas secas, que é o vai tomar banho, agora veste-te, agora vai fazer os trabalhos de casa, yeah, agora come tudo até ao fim, enquanto o pai é o palhacinho.
Exatamente.
Isso acontece muito, 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 muito.
Só há uma altura em que é o pai a dar na cabeça da mãe para matar e a esconder, como aconteceu na família real inglesa, né? Porque o William escondeu o cadáver da Kate e agora anda a fazer um Weekend at Bernie's com ela, com uma dupla... Uma sósia no carro, que não é a Kate, tudo porque engravidou a Rose.
E já viste ele a sair do race course do Wrexham? Foi lá ver um jogo. E os tabloides... William! Onde é que está a Kate?
A sério?
Sim.
E ele?
E ele faz, levanta só o braço e baza.
Iepa.
Tipo, eles começam, William, como é que estás? Ele, fixe, não sei o quê. E assim que eles perguntam, como é que está a Kate? E o gajo vira costas e segue.
Pois claro. E agora uma questão. Não estará ela só mesmo de facto doente recuperar num hospital de uma coisa qualquer? E ele por ser um...
Pá, mostrem uma foto.
Uma coisa...
Mostrem-me uma
ela
foto.
Está no hospital, tu querias uma foto tua no hospital. Pá, tu não tantas... queres uma foto tua agora, é só um tesouro?
Não.
Imagina se fosse uma operação.
Tipo, às tantas mostrem-me. Às tantas. Mostrem.
mas eles devem ter alguma coisa porque tu estás com teorias da conspiração.
Mostrem-me.
É que eu acho que há...
Mostrem-me.
Eu acho possibilidade de ser só...
Eu acho que ela, eu acho que ela ligou o foda-se. Eu acho que ela, com esta história toda do... amantes do William e não sei o quê, e está grávida ou não está grávida, não sei o quê, eu acho que ela disse assim, querem que eu colabore? Não colaboro. Querem que eu apareça? Não apareço. Querem que eu mande um comunicado? Não mando um comunicado. Acho que ela está nesta fase. Yeah. Acho que ela está tipo, não mandas em mim?
E se ela de facto também tem uma doença
grave?
Tu não mandas
em mim?
E está só a curar-se. Imagina que tem cancro e não quer aparecer porque tem o cabelo rapado, uma coisa qualquer.
Mostrem-me uma foto. A esta altura eles já deviam estar a mostrar fotos ou não? Não é?
É que estamos a atacar o William e ele pode estar só preocupado com a saúde da mulher. Está mesmo
não
tá. Mal.
Não está. Eu vi naquele olhar quando eles perguntaram onde é que está a Kate. Ele, oh porra. E virou e conseguiu. Seguiu. Ele só, só ia ver o Wrexham.
Tenho...
Ele só ia ver o Wrexham, yeah, percebes?
Ver a bola. Será que eu ainda tenho terra debaixo dos dedos que eu estive ali a enterrá-la? Terapia de Casal Podcast é para onde vocês podem enviar as vossas...
@gmail.com, Guilherme.
Terapia de Casal Podcast @gmail.com é para onde vocês podem enviar as vossas dúvidas, questões, problemas da vossa relação, como fez a Cinderela.
Ideias sobre...
As vossas teorias da conspiração sobre o que é que se passa e dados novos que nós necessitamos sobre o caso da Kate Middleton e do seu alegado desaparecimento. Bem-vindos. Muito obrigado por ouvirem mais um episódio de terapias pistas da conspiração. Pichas na terapia. E até para a semana, pá.
Até para a semana.
Top of the morning to ya. Hey!